Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars. Yes. Fala, Giants Nation, estamos de volta para comentar em mais um podcast do Giants, dessa vez sobre o Draft 2018. Vamos falar um pouco como que foi, quem são os jogadores que nós escolhemos e qual é a perspectiva que nós temos para o futuro da franquia com esses jogadores dentro do nosso elenco. Sou o Arthur Leal, da New York Giants Sports, New York Giants BR, e vou contar hoje com a presença ilustre do Gabriel, que vai se apresentar mais um pouco. Ele é um amigo nosso que ajuda a gente nos comentários lá na página.
Pô, galera, então, beleza, meu nome é Gabriel Stefanoni, eu sou torcedor do Giants, já tem 8 anos, e ajudar é uma palavra, acho que o Arthur foi muito amigo comigo, eu gosto mais de cornetar do que ajudar. Estou brincando, nós estamos sempre aí acompanhando o Giants, sofrendo junto, espero poder contribuir aí para a discussão hoje. Already, it's your grown man Pink
Gator, P-I-N-C, home of the Giants. Então, agora falando sobre as picks, a gente tinha uma escolha na primeira rodada, duas na terceira, uma vindo da troca pelo Jason, troca que mandou o Jason Pierre-Paul para Tampa Bay, tinha uma quarta e uma quinta escolha, 6 e 7 envolvemos em algumas trocas, se não me engano a do Alec Ogle, que veio para cá essa intertemporada, vindo lá de Los Angeles.
Foi.
Então a gente tinha essas 6 picks e a gente fez o Gettleman fez um trabalho bem interessante nessas e a gente vai começar a comentar sobre elas agora. Na primeira rodada, a gente tinha a segunda escolha, depois de uma temporada pífia, a gente conseguiu a proeza de ficar atrás só do Cleveland Browns, seguir a segunda escolha do draft e a gente nela draftou Saquon Barkley, running back de Penn State, que é um verdadeiro monstrinho na posição, por muitos considerado o melhor prospecto de running back saindo do college desde Adrian Seth. E a gente draftou ele e a gente vai comentar um pouco da escolha e tudo que rodou em torno da escolha, que foi bem falada essa seleção. Começando com o Gabriel, que olha e depois a gente fala um pouco mais sobre o que cercou a escolha.
Eu já falei lá no comecinho, né, que a minha ideia era diferente, né? Minha ideia era de quarterback e tal, mas superado isso, acho que a escolha é sensacional e a curto prazo, nenhuma escolha teria um impacto maior pra gente. Eu acho que o Saquon é aquele cara pra ele ter no mínimo 20 toques na bola por jogo, entendeu? Pode aumentar pra 25, 30, dependendo do jogo, porque o cara simplesmente corre bem com a bola, recebe bem passe e é um excelente bloqueador. Então, tipo assim, ele vai sair de campo pra descansar, basicamente. Fora isso, não tem por que tirá-lo de campo.
Uma preocupação que o cara que vai dar uma diferente pra ataque do Giants, né? Vai trazer novas jogadas, vai ter novas propostas até, porque agora a gente tá com o Shula de coordenador ofensivo, mas quem chamará as jogadas mesmo vai ser o Pat Shurmur, nosso head coach, que é um head coach voltado ao ataque. Essa escolha do Saquon Barkley com a Dell se mantendo saudável e o Sterling Shepard com uma linha ofensiva seja no mínimo mediana, o ataque tem tudo pra fluir bem.
Não, eu já falo a primeira mudança. O play action vai voltar a ser respeitado. Porque o que acontecia? A gente tinha running backs muito específicos. Eu vou dar o exemplo do Shane Vereen. Shane Vereen era o cara que mal corria com a bola, entendeu? Então, uma terceira pra 3, terceira pra 4. O Giants entrava em campo com 3 wide receivers, um tight end e um running back, a clássica 1, o personnel. O pessoal olhava pro Shane Vereen e falava, vai ser passe. E era passe, entendeu?
Exatamente.
Era muito óbvio. Agora não, agora você vai ter o Saquon em campo, olha, cara, esse cara pode vai receber a bola, ou pode também pegar a bola no shotgun, wide formation e conquistar o first down. Então os outros times vão ter que respeitar a corrida do Giants agora. Isso dá uma dimensão totalmente diferente ao ataque, sabe? Até porque o Eli Manning é um cara que se dá muito bem no play action.
Sim, com certeza. É um cara que grandes jogadas do Eli Manning, se pegar a tape do Eli Manning, foram no play action. É um cara que sabe jogar nessa posição. Eu analisando a escolha, em geral, de cara, daria B+, talvez. E explico porque Eu não acredito que segunda escolha num running back seja algo muito inteligente. Porque a vida longa de um running back, né, é curta. Você draftou um QB, tu fica 18 anos com o cara, se tu quiser. Até, dependendo do cara. E um running back, às vezes, 8 anos é o máximo no auge de running back. Toma porrada, tem um Atlético africano. Tem alguns fatores que levam a isso. A NFL cada dia se torna um jogo mais aéreo. O QB é a peça principal. Voltando ao ponto, Eli Manning 38 anos, não tá mais no seu auge. E a questão financeira de você pagar pro calor, running back calor, o pessoal não tá pagando running back já consagrado, sabe? Eu acho que esses são os pontos que eu tiro da coisa. Mas eu tenho que dar o B+, porque é o second barco. É um talento geracional, é um cara que vai chegar e vai mudar um ataque, sabe? É um cara que muda um ataque, é um playmaker puro. Os cortes, a fusão, equilíbrio e velocidade do second barco, ele é praticamente, sabe?
Sim.
Os cortes que ele dá são... Então, eu avalio de um B+.
Eu tô com você, B+. Entre A- e B-, acho justificável ali. Eu acho que um A positivo seria muito forçado e um... Acho que um C positivo também, você tá muito nos extremos. Mas dentro disso, eu acho que tá completamente justificável.
Seguindo a liagem do draft, olha, a gente tinha pick 34 e nós draftamos o offensive guard Will Hernandez, da Universidade de Texas, é o Paso, UTEP. E assim, eu acho que essa foi a escolha que eu mais gostei dentro de todo o draft. Juntou necessidade e talento, sabe? O Will Hernandez é visto por muitos. Eu vi o Will Hernandez como... talento de primeira rodada. A gente pega ele na segunda rodada. Se você pegar a primeira escolha, que foi o Saquon Barkley, juntar, é a escolha perfeita, sabe? O Gettleman, ele costuma dizer que adora o Hogue Mole, diria os brutamontes, os caras fortes. O Will Hernandez é a verdadeira explicação que é brutamonte, sabe? É um cara grande, mas é um cara móvel. Ele é gigante, ele é móvel. E assim, ele vai abrir todo o espaço dentro da linha pro Saquon Barkley correr e vai segurar também o defensor pro Eli lançar. Então, por isso que eu dou a mais nessa
escolha. Pra essa escolha do A, mais. Tipo assim, uma escolha sensacional, cara. Eu tava pegando spoiler no Twitter. Eu não tava me aguentando, né? Quando eu vi, né, uma escolha antes da nossa, do Browns, eu falei lá, o Browns pegou um offensive guard. Eu falei, putz, pegaram o Hernandez. Na hora que eu vi Austin Corbett, eu falei, mentira, bicho. Mentira que eles deixaram de cair no nosso colo essa escolha. Porque, cara, o Will Hernandez é sensacional, sensacional. Em outros anos, ele sairia na primeira rodada, sem dúvida alguma. Nesse ano, eu não acreditei que ele passou a primeira rodada, entendeu? É um cara que já teve a maior nota de pass protection do PFF no país. É um cara que bloqueia muito bem pra corrida. Cara, Texas é o passo. Não venceu nenhum jogo temporada passada, né? E mesmo não vencendo nenhum jogo, ele jogou sério até o final da temporada. Isso é um negócio espetacular, cara.
Ele joga sério e joga bem. Ele falou, que a temporada foi, acho que, das piores coisas que aconteceram na vida dele, terminado sem nenhuma vitória a temporada do college, e que ele não quer mais isso, sabe? É um cara determinado.
Eu acho que eu daria B+ pra escolha do Saquon antes de sair a escolha do Hernandez. Depois eu passei pra A-, porque uma escolha não tem como não ligar uma a outra.
Exatamente.
E eu, inclusive, eu tô vendo as projeções de depth chart aqui, eu acho que o Will Hernandez vai jogar de left guard. Eu não sei você, mas eu acho...
que o Omamé vai pra direita?
Vai, porque o Omamé jogou dos dois lados já, na NFL. O Hernandez, no começo, no college, ele também chegou a jogar de right guard. Só que ele se destacou mesmo de left guard. Eu acho que, tipo assim, eu acho que o Hernandez já é melhor que o Mamé hoje. Então, pra você poder desfrutar do potencial inteiro dele, pra formar uma grande dupla com o Solder, porque o Solder é um bom no pass protection, mas ele é melhor ainda no roadblock. Ele bloqueia pra corrida melhor do que ele protege passe. Uhum. Então, você juntar o Solder e o Hernandez do lado esquerdo da linha, olha, vai ser difícil parar, tá? Com o Saquon correndo ainda por cima.
Vai ser bom.
Eu tô empolgado pra ver isso.
Aí, na terceira rodada, a gente tinha a pick 66 e a pick 69. 69, proveniente da troca que mandou o JPP, aquele contrato horroroso lá pra Tampa, e nos deu essa escolha de terceira rodada. A primeira escolha, a pick 66, foi Lorenzo Carter, outside linebacker, né? Ele queria um outside linebacker, saindo de Georgia, atual vice-campeão nacional do college football. O que eu gostei mais dessa pick do Lorenzo Carter foi porque, assim, o Carter é um cara que é rápido e ao mesmo tempo é forte. Eu já tinha acompanhado umas tapes dele antes do draft. É um cara que tá sempre ligado no campo, sabe? Ele pode jogar do lado direito, pode jogar do lado esquerdo. Ele joga cobrindo o passe. Não é a sua preferência. Ele cobre também o passe, mas... E ele consegue chegar bem nos QBs adversários. Eu curti bastante a pick porque ele chega também, já pra mim, ser titular, porque hoje nosso depth de OLB é Oliver Venom, Karen Martin. Não vejo mais ninguém.
O Avery Moss.
O Avery Moss. Mas eu não vejo o Avery Moss pra mim, depth titular.
Não, incógnita.
É, então eu acredito que ele chega pra... O que eu tava lendo também, que o Giants vai ter que ficar de olho, que eu acho que vai ser o chave pra ver se ele vai virar um grande NFL, é a questão do passion for football.
Uh-huh.
Porque muita gente falou que ele não tem essa paixão por jogar futebol, esse fogo. E eu acho que se o Giants conseguir manter ele com esse fogo, ele tem pra ser um grande jogador no NFL. Eu dou uma nota A menos pra essa pick do Garrett.
Eu dou uma A mais também, porque é um cara que eu cheguei a botar em vários mocks na segunda rodada pra gente. Acho que o potencial atlético dele é sensacional e eu acho essa questão de paixão pelo futebol americano muito válida. Mas eu também acho que às vezes eles exageram nisso, tipo o Ryan Ramsey ano passado. Ele era o melhor left tackle do draft disparado, mas começaram a bater tanto essa tecla que ele caiu na primeira rodada, foi parar no Saints. Fez uma grande primeira temporada no Saints, sabe? E ele é um cara que era pra ter saído, sim, metade da primeira rodada no máximo. E acabou caindo por causa disso. Claro, tem a carreira toda pela frente, mas de início ele foi muito bem. A questão do Lorenzo Carter é a seguinte: a gente já sabia, porque tinham falado em entrevista, que essa temporada mudaríamos pro 3-4. Não seria nenhum esquema híbrido. Seria o 3-4 real. E no 3-4, cara, você precisa ter outside linebackers que eles têm, óbvio, a função primordial deles vai ser ir atrás do quarterback. Só que eles têm que conseguir dropar na cobertura também, sabe? Eles têm que recuar. Não é uma coisa unidimensional. E aí eu olhava pro nosso elenco, pensava, cara, o JPP não tem condição disso. Ou o JPP vai jogar na linha defensiva, vai ser meio que apagado ali, ou ele vai ser um outside linebacker muito previsível, porque ele não tem condição de recuar. Achava ele muito pesado pra isso. E depois que nós trocamos ele, achava uma boa troca também, concordo com você. Mas eu olhava pro nosso elenco e pensava, ok, veio o Kareem Martin de Arizona, que é um cara que tem pouquíssimo sexo na NFL.
É, a questão do Martin, pra mim, é ele já entender completamente o esquema de defesa do Betcher. Por isso que ele veio.
Ele entende o Betcher, só que, tipo assim, ele se destacou na metade final da temporada passada. Então, algo muito recente também. Então, a gente tinha basicamente o Olivier Vernon. E aí, você tem caras no nosso elenco atualmente, tipo, o Evan Moss, que você tem uma incógnita total. E outros como o Okwara e o Wynn, o Kerry Wynn, que eu, sinceramente, eu não consigo achar um fit claro pra eles nesse esquema. Eu acho que como o defensive end de 3-4, eles são pequenos, talvez eles tenham dificuldades, só que ao mesmo tempo, como outside linebackers, eu não acho que eles sejam tão atléticos pra isso, sabe? Então, eu acho que era uma pique. A gente precisava muito de um wide rusher e, ao mesmo tempo, o Carter era um dos melhores caras disponíveis do board. Então, a gente conseguiu combinar necessidade com valor na escolha. Por isso, eu dou um A positivo.
É, eu fico no A. Acredito que é uma excelente, mas eu tenho só um adendozinho nessa questão do Pass for Football, mas eu acredito que é mais midiático também, como você falou. Mas eu dou A, porque quando saiu a pique do Lorenzo Carter, eu tava até com os amigos que eu tava vendo, falei, cara, não tenho nada a reclamar.
Terceiro round ainda por cima.
É isso, terceiro round é isso. É isso.
Arthur, você é velho de guarda pro Giants também, acompanha bastante tempo, igual a mim. Cara, qual foi a última escolha do terceiro round que deu certo pra gente? Nenhuma dá. Entendeu? É um calvário.
Não tem como, exatamente.
Então, tipo assim, não tem nada a reclamar mesmo, porque eu olhei e falei, caraca, acho que pela primeira vez na minha vida eu vou ver o terceiro round dar certo no Giants.
Aí na pick 69 a gente tava esperando o quê? Agora vai teco, porque a nossa time do lado direito ainda falta um cara, porque hoje o titular seria o Eric Flowers ou o Chad Wheeler, que é um undrafted do ano passado, ou o Adam Butch, talvez sexta round do ano passado.
É, uma possibilidade também.
É, então a gente tava nessa incógnita, porque não tinha ninguém pra confiar certamente. Ou um CB, porque precisava de profundidade.
Também.
Dentro da posição, porque a gente tem Janoris Jenkins, Eli Apple, uns caras que vieram lá, tragos pelo Guerrero esse ano.
DJ Webb. William Gay foi o melhor deles ainda.
É, exato.
Alguns outros foram jogadores de special teams a vida toda.
É, esses caras e o Eli Apple ainda é uma incógnita, porque ano passado teve problemas extra-campo. Então a gente precisava de depth nas posições. Então a gente acreditava em uma desses caras, nessas posições, pra chegar. Mas aí que se enganou, porque veio mais um cara pra linha. Não um edge rusher, como o Lorenzo Cara, mas veio um cara pra dentro da linha, pra trabalhar num DE3 tackle, que é o BJ Hill, vindo de North Carolina State, que jogou junto com o Bradley Chubb, que foi escolha do Broncos na primeira rodada, que é um monstrinho também. Assim, eu na primeira fiquei meio assim com a escolha, porque eu não sabia muito bem como é que era o cara, então estudar um pouco. E assim, conhecendo o Gettleman, toda a filosofia dele é uma escolha que também faz todo sentido aqui. Por quê? É um cara que adora trincheira. Se você pegar o histórico de draft dele em Klein Carolina, sempre teve linebacker e trincheira. Um linebacker depois uma trincheira, era totalmente plausível essa escolha. E o BJ Hill é um cara que tinha uma nota muito boa no PFF. Sim, é um cara para bem a vida, um cara cara grande que tenta sempre chegar no QB também. O motor dele não apaga, foi o que eu mais gostei, tá? Bem desvencilhado, sempre tentando chegar no QB. E assim, é uma escolha que a gente, ele também pode chegar pra ser titular, porque a gente tem hoje no nose tackle ali o Snacks, que é unanimidade. Se pá, talvez o melhor jogador do ano passado. É, tem o Dalvin Thompson, que foi escolhido na rodada no ano passado também, que jogou muito bem. E o terceiro DE ali, que a gente fica na incógnita. Porque a gente tem alguns jogadores, mas nenhum ali, sabe? O PJ Hill chega ali pra brigar e quem sabe até ganhar uma rotação muito grande, já que aquela posição ali vai ter rotação muito grande. E essa filosofia do Guerra me mostra que a gente vai ter uma rotação grande ali. E é necessário, porque as pessoas... jogadores que vão chegar toda hora no QB. Então eu dou uma escolha B+, dependendo de coisa, para essa escolha do German. Eu, no fim de tudo, eu gostei da escolha.
Eu tô contigo, eu dou um B+ também. Eu já esperava também que fosse vir um jogador de linha defensiva, porque faltava depth para esse novo sistema que o Giants tá usando. Eu só tava achando que fosse vir no quarto round, talvez. Mas vindo na segunda escolha do terceiro round também, ok. É, eu confesso que eu tava esperando o right tackle, era fã do Tyrell Crosby. O que eu tava lendo hoje também, porque o Tyrell Crosby caiu tanto no draft? Parece que ele teve muitos problemas de concussão college, além de uma lesão no tornozelo que se agravou de 2016 para 2017. Então isso explica em parte por que ele caiu tanto. E aquele negócio, cara, em outros anos, ainda com o Jerry Reese, a gente ficava muito tipo assim, preciso de um cornerback agora, preciso de um cornerback. Aí o Reese ia lá e escolhia o Mikal Thompson, entendeu? Tipo, era a posição que a gente precisava, só que era um cara que não tinha talento para aquilo. Então, running back. Aí vinha um Andrew Williams da vida. Então, tipo assim, Paul Perkins que veio, que tipo assim, não que seja um cara horroroso e tal, mas era um cara que vinha por causa da posição, não por causa do talento, sabe? Exatamente. E quando eu olho pro BJ Hill, eu não sei se naquele momento era a maior necessidade, mas é um cara que eu olho e eu vejo talento nele. Eu acho isso muito importante, cara, porque o Giants errou muito nos últimos anos no draft, errou muito.
Na terceira rodada, então, pelo amor de Deus.
Não, vamos ser sinceros. Nos últimos anos, a rodada que a gente não errou foi a segunda. Porque até a primeira a gente errou.
A segunda rodada, eu acho que é a nossa melhor rodada. Era a melhor rodada do...
Pô, a gente, com duas escolhas top 10, em anos seguidos, a gente pegou o Apple e o Flowers, cara. Entendeu? Enquanto no segundo round, a gente foi... Vamos lá. Richburg, Landon Collins, Sterling Shepard e Devin Thompson. Que a gente não errou no segundo round. Não. Mas daí pra frente foram desastres. Um desastre atrás do outro. Querendo ou não, é por isso que chega na intertemporada aí, o Giants tem que trazer 5, 10 caras pra um monte de posição. Porque às vezes não tem nem titular posição, ou então tem titular, mas não tem reserva. E quanto ao BJ Hill em si, eu vejo ele como um three tech natural. Ou seja, a mesma função do Devin Thompson. O que em si não é um problema, porque a gente precisa ter rotatividade na linha. Giants nos últimos anos foi um dos times que mais matou os caras de jogar, entendeu? O Snacks, o Vernon, o JPP, os caras não saíam de...
O Verno dava nervoso, sabe? Ele sair de campo, porque o cara saía doído, destruído. Cara,
quando ele saía, né? O cara saía 3 snaps por jogo, e olha lá. Então, eu acho até que o BJ Hill pode ser titular dependendo da capacidade dele de também ir atrás do QB. Porque eu vou ser sincero com você, eu não conheço a fundo o esquema do Betcher. Tipo assim, acho que a gente só vai conhecer a fundo mesmo na temporada. Mas, geralmente, no 3-4, você tem um nose tackle, você tem um defensive tackle jogando 3-tech, um 3-tech, que vai ser o Tom. E aí você tem um defensive tackle / defensive end que joga em 5-tech. E o cara clássico é o DJ Watt, no Houston Texans, né? Uhum. E que esse cara, apesar da função primordial dele ser parar a corrida, ele também tem uma certa liberdade pra ir atrás do QB, entendeu? Algumas vezes ele consegue fazer isso também. E aí eu acho que se o BJ Hill conseguir mostrar que ele tem talento pra isso, ele pode muito bem ser titular. Até pro cara que veio pra ser titular dessa posição é o Josh Morrow, que também veio do esquema do Bet, veio do Arizona Cardinals, conhece muito bem. E o Josh Morrow tá suspenso os 4 primeiros jogos.
Exatamente.
Então, acho que o BJ Hill ele pode lutar pra começar como titular. E se ele começar a jogar bem, ele pode continuar ali. Então é uma escolha que eu dou do B positivo também. Acho uma ótima escolha, um valor muito sólido pro terceiro round.
No quarto round, a gente tinha a pick 108. E aí, pra mim, não que eu não esperava, até tinha possibilidade, mas eu acho que foi a maior surpresa pra mim.
Maior surpresa do draft, concordo com você.
Porque, assim, a gente até comentando, a gente queria QB, mas no primeiro round, porque saíram 5 no primeiro round. Era uma classe com um upside alto dos caras que saíram na primeira rodada. Então eu esperava ali, não no quarto round. E a gente no quarto round draftou o quarterback Kyle Lauleta, de Richmond. baixíssimo, college pequeno. E, assim, a escolha dele é muito, assim, eu acho que a palavra que eu posso usar é instigante. Por quê? É um cara que jogou em college pequeno, mas sempre demonstrou muita liderança e muita vontade de... Se você pegar a tape, se pegar o texto que ele escreveu, um texto, o The Players Tribune, que muito sensacional o texto.
Só de lembrar, eu tô arrepiado aqui.
É muito sensacional o texto, eu acho que todo mundo deveria ler, quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto, sobre o Caio Lauleta, jogador, pessoa. É um cara, assim, demonstra talento, ele tem uma precisão nos passes curtos e médias distâncias incrível, é um cara que consegue lançar muito bem, sabe? Não é um cara com medidas perfeitas pra NFL como é o Davis Webb, né? Assim, de altura, tamanho de braço, sei o quê. Mas é um cara que tem a técnica apurada, assim, tem uns problemas a serem corrigidos, mas dependendo de como for avaliado, na verdade não é avaliado, como ele for desenvolvido pelo Shurmur, ele pode passar uma escolha de quarta rodada pra ser um steal, porque muita gente já tá falando que ele pode ter um roubo ali na quarta rodada, porque o cara tinha talento pra segunda rodada e tal, junto com o Mason Rudolph, porque muita gente botava ele até na frente do Mason Rudolph, que saiu na terceira rodada, se eu não me engano, pra Pittsburgh. Então, assim, eu de primeira fiquei, essa escolha? Sério? A gente ainda precisando de tackle, a gente ainda precisando de cornerback, mas depois que eu parei de analisar, eu falei, cara, ele deu uma escolha totalmente adequada pro esquema de jogo do Shurmur, ele pode ser o futuro. Ele jogou em escola pequena, então 90% das vezes ele saía no shotgun, o que é um problema, porque na NFL você tem diversos tipos de personal, e você tem que sair under center, você tem que saber jogar, saber coisa, mas esse tom de liderança, vontade de jogo dele pode ajudar ele em um esquema bem feito pelo Shurmur e pelo Shula, eu acho que pode ajudar bastante. Eu dou mais um B positivo até um A negativo pra essas, porque acredito que o Caio Lauleta tem potencial pra dar certo, né?
Caio Lauleta, esse nome, eu acho que a gente vai ouvir falar muito ainda. Confesso que eu fiquei muito surpreso. Teve uma escolha que me surpreendeu nesse draft, foi essa. Nossa escolha, falando do Giants, obviamente. Porque a partir do momento que o Jerman fala que o Eli é nosso futuro, que ele ignora o QB na primeira rodada, ele ignora o Mason Rudolph também, porque eu pensava que se ele fosse pegar outro QB, alguns insiders nossos falavam que a gente gostava muito do Mason Rudolph. Então, quando a gente não pegou o Mason Rudolph nem na terceira rodada, eu falei, esquece, não havia mais QB. E aí aparece o Laureiro na quarta rodada. Eu falei, tá, estranho. Vou tentar descobrir mais sobre esse cara. E, bicho, eu fiquei muito, muito contente com o que eu vi sobre ele. E vou até te mandar uma. O Laureiro jogou em uma universidade menor. O Josh Allen também. Caio Laureiro, ele tem números melhores que o Josh Allen no college. Muito melhores, inclusive, né? São pouco melhores, não.
Eu acho que a questão do Allen é a upside, né?
É, exatamente. Só que o Allen é o quê? É aquele protótipo perfeito de QB, altura, braço gigantesco e tal. Agora, se você pegar por produtividade, o nosso QB, que a gente chama de nosso, né? Nosso QB fez mais. Cara, depois que eu achei aquele texto dele, duas coisas que me fizeram gostar mais ainda dele. Primeiro é aquele tweet dele falando Eagle Sucks, que já aumentou muito a nota dele pra mim. E segundo, foi a carta dele pro The Players Tribune. Porque, cara, eu vi ali um cara extremamente consciente, sabe?
É um cara muito inteligente.
Tem um tópico na carta falando arm strength, força do braço. Quer dizer, ele reconhecendo que ele sabe que o maior problema dele é esse. Que os scouts falam isso e ele reconhecendo, meu braço não é o mais forte de todos. Só que eu sou capaz de fazer todos os lançamentos que você me pedir. E aí ele citou também os casos que eu achei muito interessante. O Drew Brees, o Russell Wilson e o Tom Brady vindo pro draft também não eram considerados caras com braço forte. E hoje são três caras com canhões no braço. Na NFL.
E ele não citou, mas o próprio Alex chegou na NFL com passes curtos e médios, e o ano passado
também
estourou com passes pro Tarik Hill.
O Alex Smith era um cara que eu mesmo chamava de bracinho de dinossauro. Temporada passada foi o melhor QB da NFL lançando em profundidade. O cara era bomba atrás de bomba, que eu falei, que isso? E depois de velho, né?
Quem é esse?
Você pensa, o cara vai desenvolver isso quando ele for novo ainda, tiver físico, braço. O cara, depois de velho, desenvolveu um braço daqueles. Então, eu acho que assim, o Laureiro, ele pode muito bem desenvolver esse braço dele aí. Eu acho que é uma questão também de técnica, de usar bem o corpo.
Eu tava com um cara que é especialista em QB de college explicando um pouco sobre essa parada do Lauleira. Ele tem um posicionamento de pernas e coluna muito bom, que faz com que os lançamentos dele sejam precisos. Mas a posição que ele faz com o braço tira um pouco da força. Então, ele acaba não tendo essa força. Então, ele adequando essa força com precisão aí na questão de posicionamento de corpo, tipo, de braço e tal, ele pode dar certo, sabe? O cara um vídeo em inglês.
Cara, agora a gente vai ver a capacidade dele de corrigir isso. Porque assim, todos os jogadores são draftados, eles têm pontos positivos e tem alguma coisa a ser corrigida. Uhum. Nem todo mundo consegue corrigir isso. Senão o draft era 100% de acerto pra todo mundo.
É, agora, o Pauleta foi MVP do Senior Bowl, né?
Esse foi.
Que é uma coisa a ser deixado bem claro aqui, porque
o Senior Bowl joga todos. O Josh Allen tava no Senior Bowl. A participação do Mayfield foi menor. Mas também tava lá, e ele foi MVP. E assim, cara, um detalhe muito interessante também é que a gente tá com o Schumer, né?
É, exatamente. Schumer é o cara que entende de QB.
É o cara que fez o Bradford ser eleito calor do ano. É o cara que tirou o máximo do Case Keenum. Se tem um cara que pode fazer o Loelio jogar, é o Schurmo. Assim, o Davis Webb, por mais que ele tenha... ele seja um cara muito de trabalhador duro, pelo que a gente lê. É um cara que tem um braço bom e tal também. Ele não foi uma escolha do Jerome, ele não foi uma escolha do Schurmo. O Lauleira, claro que a gente tem pouca informação ainda, mas não tenha dúvida que o Schurmo deu o aval dele pra draftá-lo. Então, isso já me deixa empolgado.
E Gabriel, quando o Reese draftou o Davis Webb, ele pensou no esquema de jogo que o McAdoo usa. Ao draftar o Lauleira, o Jerome pensa no estilo de jogo que o Schurmo usa e que vai usar daqui pra frente.
Mas você lembra também que teve uns papos que o Webb nem encontrou o McAdoo antes, nem conversado, nem nada. Foi uma escolha muito louca.
Sim, rolou essa parada. Enfim, eu acho que o Lauleta pode sim dar certo na NFL, se mostrar que é capaz de corrigir alguns erros e seguir com o que ele entende. Porque assim, pra NFL hoje, pra sobreviver na NFL, você tem que ser bom nos passes curtos e médios. Acho que é o básico. E ele tem isso. Se ele conseguir fazer um a mais, faz com que o QB seja diferenciado.
E eu acho que ele ainda tem outra coisa, né? Outra em relação ao Web, ele tem mobilidade também.
Ele é o QB mais bonito
dessa. QB bonito já dá certo, né? Vi de Jimmy Garoppolo.
Tom Brady.
Mas o Brady não era tão bonito quando saiu do college, não. Ele melhorou depois na NFL. O dinheiro deu um jeito ali. Mas ele tem mais mobilidade que o Davis Webb também. Acho isso muito importante.
Dele contra o movimento do corpo é muito bom.
Eu vi isso na tape dele hoje. Dele
contra a Vila Nova, cara.
Contra a Vila Nova, exatamente. A tape que eu vi.
Você viu essa? Então, porra. O lançamento dele em movimento são precisos, sabe?
Então, assim, acho que vai ser muito bacana. A pré-temporada, que geralmente é uma época chata, porque provavelmente o Lemon não vai jogar, vai jogar o mínimo possível. Então a gente vai poder ver o Web e o Lauleta no campo o tempo todo.
E entendeu? É bom, traz competitividade pros dois, sabe? Um sabe que o outro tá na cola do outro, sabe? Então, tipo, o cara vai querer mostrar ser.
Pô, a pré-temporada tinha um negócio com poucos atrativos. Aí você chegava pra uma pré-temporada, antigamente você tinha que ver Curtis Painter, ou então depois a gente vê Jan Smith. Pô, bota a garotada pra jogar, entendeu?
Exato.
E esse ano, muito provavelmente a gente vai ver o Web e o Lauleta jogando. Vai ser muito divertido isso. Vai ser um atrativo a mais pra gente.
Eu acho que vai ser super, super legal de ver. E eu dou anotamento.
Eu também.
Então, seguindo na quinta rodada, temos a pick 139 e nela a gente draft mais um DL. RJ McIntosh. McIntosh é um nome muito engraçado. Ele é um defensive lineman que jogou em Miami, na Universidade de Miami, The U. E é um cara que, assim, eu não conhecia quando foi draftado, estudado ele atrás. É um cara que, pra que tá rodado, é um valor bom. Cara, parabéns a vida também. É um cara grande. É um cara que jogou de titular todos os jogos lá em Miami, que é uma universidade grande. Então, ele enfrentou linhas ofensivas grandes, como a de Notre Dame, por exemplo. Então, é um cara que, assim, pra quinta rodada, é um valor muito... E lembrando, filosofia do Guermo. Ele foi lá e foi na filosofia dele. Mais carne pra dentro da linha. Rotação, a gente vai precisar disso. Quer pressionar o QB? A gente vai ter que ter rotação. Vai querer parar a corrida? Vai ter que ter rotação. E uma coisa leva a outra. Se tu conseguir parar a corrida, tu sobrecarrega o QB. Se você conseguir chegar no QB, o time fica sem muita escolha, sabe? Então, eu acho que é o ponto que a gente vai ter que bater ali. E o Guerrero tá com certeza procurando isso pelas escolhas. O RJ McIntosh é um cara que eu não conhecia, então eu tive que pesquisar um pouco mais sobre ele. Então eu dou uma coisa BB mais pra.
Eu acho que no quinto round, cara, o difícil é você conhecer o cara. Não conhecer, eu acho que é o comum. E assim, é o que eu tava falando antes também, cara. Nessa mudança de esquema, eu não vejo muita fit pro Carolin e pro Okwara, entendeu? Então, querendo ou não, a gente tem que pagar um preço por isso. Ainda mais pra mudar um esquema inteiro de uma temporada pra outra.
Uhum.
E o preço pra isso nesse draft foi draftar 6 escolhas possíveis, 2 defensive linemen. O McIntosh, ele é um pouco menor que o Jay Hill e ele se encaixaria mais no Five Tech aqui. Seria mais na do no Josh Maurer, por exemplo. Se eu tivesse que lançar um depth chart de cabeça agora, eu diria que seria o Snacks como nose tackle e o Robert Thomas como reserva dele. Thomson como titet e o BJ Hill como reserva dele. E o Josh Maurer como Five Tech, o McIntosh como reserva dele. É, claro que ainda tem mais jogadores, tem os Undrafted Free Agents, tem até aqueles caras que tem contrato que a gente esquece agora, posso esquecer de alguém, por exemplo. Brota Neguinho e fala, caraca, bicho, esse cara tem contrato com a gente ainda. Fora que eu acho que o Kerry Wynn, ele vai tentar, a tentativa dele vai ser como defensive lineman.
É,
acho que ele não vai ser o LB. Porque o forte dele é a defesa, é a defesa contra a corrida.
Contra a corrida, ele é muito bom.
Não é rushar o QB.
Exato.
Eu acho que mesmo sendo tão grande, ele pode se dar bem ali. Que é um cara que, tipo assim...
Porque, cara, numa jogada óbvia, corrida, primeira first down ali, dá pra jogar o Kerry Wynn, porque você sabe que ele faz um trabalho de regular decente, sabe? É um cara
E quando ele teve que jogar, ele não deixou a gente ir na mão, não, cara.
Não deixou, não.
Eu acho que, tipo assim, ele fez muito bem o papel dele. A gente sabia que ele era um cara que entrava pra corrida e ele fazia isso, ele parava a corrida. Então, eu tô muito feliz com o nosso DL. Eu acho que, pela primeira vez em muito tempo, a gente não tá dependendo demais de um jogador só. Óbvio. O Snacks é o melhor jogador da DL, é o melhor nose tackle da NFL. Por acaso, a gente perder ele na temporada vai ser uma perda gigantesca. Agora, a gente tem substituto pra todas as posições. E isso me deixa muito contente, sabe? Não vai entrar naquele ano.
É porque, Gabriel, se tu pegar, por exemplo, até no nosso ano passado, a gente tinha excelentes nomes, mas faltava profundidade.
Não tinha profundidade nenhuma. Não tinha.
Não existia, sabe? Tu tirava um, o outro que chegava era muito abaixo, sabe? Não conseguia manter o mesmo nível que o primeiro.
Até mesmo para defensive tackle, cara. Não tinha. Era Thomson, Snacks e Thomson e acabou. Era isso. Uhum. A gente tá falando do Robert Thomas aqui. O cara, assim, mal jogou comparado com os outros dois. Era a primeira opção como reserva. É,
exatamente.
Então eu fico muito contente de saber que, tipo assim, a gente tem nomes ali
que
agora.
Vai ter
disputa, vai ter rotação. Isso. Porque não adianta, cara. Futebol, e aqui eu falo como futebol, a gente ganha nas trincheiras. Ganha e perde nas trincheiras. Eu acho que a gente tem, mesmo não tendo ido muito atrás nessa temporada, a gente tem playmakers na defesa. A gente tem Janoris Jenkins, Landon Collins, chegou o Ovid agora. O Olivier Vernon. A gente tem playmakers na defesa. A gente precisa do quê? De coadjuvantes e de carne nas trincheiras. Carne, agora não tem dúvida que a gente tem também. Coadjuvantes, eu acho que, tipo assim, preocupa um pouco a posição de free safety, preocupa um pouco a posição de cornerback, mas eu acho que a gente vai se safar ali também, a gente vai tá bem. E no ataque, não preciso nem falar, com a quantidade de playmakers que a gente tem no ataque, né? Basicamente é o que a gente tem agora, com Evan Ingram, só com Barkley, Odell Beckham Jr., Sterling Shepard, isso, cara, a gente tem muito playmaker no ataque. E se as trincheiras aguentarem no ataque também, né, como eu espero que aguentem, eu prevejo uma temporada bem, bem divertida aí. Apesar da tabela complicada, mas eu acho que vão ser jogos assistíveis e acho que vai ser um time que vai brigar até o final.
Ô, tabelinha implicada, né?
Nossa, meu nem Deus. Fala.
Enfim, a gente deixa pra um próximo podcast.
A tabela é aquele negócio, né, cara? A gente olha agora, é uma coisa. Chega na temporada, pode ser completamente diferente.
Tem um time que não é aquilo que a gente achava, outro time que era o que não era,
Temporada passada, a gente olhava assim e falava, caraca, Raiders. Se o Raiders vai brigar pra ser seed 1 na F. Foi uma baita decepção.
Exatamente. Não deu certo.
E a gente tem também os Undrafted Free Agents, né? Que toda temporada, uns dois ou três, acabam ficando 53 finais.
Isso, e o Guerrero é um cara que gosta desses caras, consegue achar talento esses caras de undrafted lá em...
O Andrew Norrell foi um cara... Foi assim, não draftado.
O guard é o pro. Assim, eu acho que a gente vai conseguir também arrancar uns nomezinhos ali, porque a gente tá até comentando aqui fora do ar, tem uns nomes que a gente pode tentar confiar, são caras de escolas grandes, que tiveram bom tempo de jogo, jogaram, sabe? É o caso do...
Vamos lá, eu tô com a colinha aberta aqui pra ajudar.
Então ajuda aí.
Tem o Nick Gate, de Nebraska.
Sim.
Foi left tackle em Nebraska. E
que seu maior problema é o tamanho do braço, mas tecnicamente é muito bom.
É aquele negócio, o cara com braço curto, é difícil ele ser tackle na NFL. É um problema difícil de ser superado. Mas ainda assim, ele pode, por exemplo, pode tentar ele como right tackle, se não der certo, passar pra guard também. Uma coisa não impede a outra. Um nome que me salta muito aos olhos é o Evan Brown. Center e guard de SMU. Ele jogou duas temporadas como center, duas como guard, tem a versatilidade, tem um tamanho muito bom, a tape dele é boa também, e...
É o cara pra depth do Brad Jones, nossos possíveis guardas.
É, hoje o nosso center reserva seria o John Greco, que é guarda center. Ou então até o Alapio também poderia ser assim. A gente não tem um center de ofício mesmo. O Evan Brown é uma aposta minha. Eu acho que ele tem grande chance de ficar entre os 53 no final. O Evan Brown é uma aposta minha. Eu acho que ele tem grande chance de ficar entre os 53 no final. O Grant Haley, de Penn State também,
de,
né?
Do Grant Haley é um cara pequeno pra posição de corner, tem com 9, mas é um cara que sabe onde acontecem jogadas de campo, sabe? Tem um feeling bom. É, e é um cara que, pelos tapes, eu vi, era um cara que era meio líder. Não é líder, ele não era o líder de defesa, mas era um cara que tava sempre ali na unidade falando, gritando. E é um cara que pode surpreender também no 53, já que nosso déficit de CB é fraco.
É, falando nisso, né, como nosso defensive backs dos reservas ali, eles não inspiram muita confiança. A gente tem também o Sean Chandler, de Temple, que é safety, e o Aaron Davis, que é cornerback de Georgia. E é um cara que me saltou os olhos porque ele tem um tamanho bom, que é 6'1". Ele tem um peso bom também, ele é forte. As medidas dele lembram muito do Eli Apple, inclusive, entendeu? Espero que o caráter dele seja melhor, as medidas são quase idênticas. E é um cara que jogou num colo gigantesco, jogou em Georgia, foi titular de Georgia, vice-campeão nacional, e foi titular por 4 anos lá. Tem números muito bacanas e tal também, até fiquei surpreso de não ter sido draftado. E assim, tem que ter competição, né? Eu acho que o William Gay e o Eli Apple...
Eu acho que isso é a chave.
O William Gay, o Eli Apple, o Dinoris Jenkins, devem ser os titulares. Agora,
pra reserva, a gente tem o PW Webb, o Don't Day Ion, que já tá lá.
Deixa os caras se matarem no camp, entendeu?
Exato. Que vença melhor.
O Gettleman fez algo parecido já em Carolina, quando ele perdeu o Josh Norman. Só que ele fez algo ali que eu nem concordo muito. Ele draftou 3 corners no draft, entendeu? Ele foi tipo assim, pô, eu não sei, eu vou pegar um monte de cara aqui, um vai dar certo pra substituir o...
O Worley, o Bradbury...
Que tipo assim, eu nem concordo muito com... Tipo assim, vamos pegar um monte de cara dessa posição, porque eu acho que você deixa o valor meio gelado aí. Mas aqui ele fez algo parecido, tipo assim, trouxe um monte de veterano... que ela sem contrato aí, mas com alguma aspiração. E agora também, juntando com esses undrafted free agents, tipo assim, que o melhor vença, que os melhores vençam.
Exato. Mas eu curto essa de competição, sabe? Do Guilherme.
Não, eu também.
Tem tudo pra dar certo.
E no camp sempre tem os caras que sobrepõem, conseguem se destacar. E pra ser sincero com você, ainda tem uma pontinha de esperança do Mike Rodgers com o Mario Valdi. Volte.
É, porque ele acabou ficando sem clube depois da disputa.
Ele tá sem clube. A gente cortou o Brandon Marshall também, quer dizer, abriu um espaço legal ali no cap. E, tipo assim, o fato de não ter recebido oferta pode fazer com que ele volte pra um valor muito menor.
É, nesses free agents que sobraram, né, pra gente, na posição de corner é praticamente JRC e Sean Brilla, que era de Washington. São esses dois, e pras outras posições, o que saiu hoje, na verdade, que a gente estaria indo atrás do Navarro Bowman.
Eu vi também, cara. Fiquei muito feliz com isso aí.
Que era, pô, fez história em São Francisco, tava em Oakland, e é um cara que vem pra... Porque, por exemplo, a gente tem inside linebacker Alec Colbert e BJ Goode titulares. E o reserva, Hersley
e Calvin Munson,
sabe?
Sendo que o Goodson também é de vidro.
Não são jogadores confiáveis. Então, porra, o Bowman, apesar de ter lesões, já tá mais veteranaço, mas é um cara que entende a posição. Fez.
Não, quando ele jogou, ele jogou bem temporada passada.
É a questão de não ser titular, mas sim entrar, tá na rotação, eu acho que seria muito importante pra gente, sabe? Eu gostaria muito da adição dele aqui.
Até vendo os stats dele aqui agora, eu quero pegar um número aqui, o número de jogos que ele fez nas últimas 2 temporadas. Olha, ele fez 10 jogos, temporada passada com o Raiders, sendo os 10 como starter, e a temporada anterior com o Fernandes ele fez 5. Ou seja, ele jogou 15 jogos de 32. Se você pensar que o BJ Goodson praticamente joga 1 a cada 2 também, vai ser um jogo bom ou um Goodson, tá ótimo.
Se juntar os dois, dá liga.
E os números dele foram bons, ó, com a temporada passada, ó. 10 jogos, 89 tackles totais, né? 1 sack e meio, 2 passes defendidos, 1 interceptação. Quer dizer, é um cara veterano.
Aquele cara que a gente fala que é veterano, que conhece os atalhos do que a gente fala com o Juan no
futebol, sabe? Você não vai acreditar nisso. Chuta qual a idade dele.
38 anos.
29.
Não, vou manter 29.
29 então. Anos. Tô chocado.
Então, cara...
O cara entrou na NFL com 20 anos, bicho. O cara entrou na NFL com 20 anos.
Tem muito jogo ainda pra ele.
Pô, não, agora eu juro que eu fiquei mais animado até. Isso, 29 anos, bicho. Ele entrou muito novo.
Campo, sabe?
É?
Ele não precisa de muito desgaste físico, porque o cara já sente melhor, já tem a vivência de como a jogada vai ocorrer, sabe? E na posição de linebacker é importante ter isso, eu acho. Se ele vier, vai ser uma puta de uma adição pra gente, vai acrescentar bastante pra gente.
Não, com certeza. Agora, tipo assim, já passou... O grosso da free agency, a maior parte dos undrafted free agents também já foi contratado. Então tem que pensar. É um jogador aqui, outro lá, fazer convite pro camp. Eu vi também que a gente convidou um canadense também, de ofensiva pra fazer parte do camp. Ele foi convidado pro nosso camp e pro do Jets. Quem sabe a gente não acha outro Brett Jones aí, né?
É, exatamente. Brett Jones veio da CFL.
Então, acho que, tipo assim, agora é hora de pensar e, tipo assim, quem der certo agora é lucro, cara. Entendeu? Exato. Fazer fora, um pente fino ali.
Quem vier de fora pra competição e ficar, é justo. Acho que o ponto é assim, se a gente tiver que cortar, ficar triste por ter que cortar esse alguém, porque tá dando certo, sabe? Porque o outro cara foi melhor que esse cara que não foi mal.
Uh-huh.
E eu acho que esse, se a gente atingir esse ponto, a gente vai longe na temporada. Porque analisando, a gente acabou de analisar a classe de draft, classe de undraft free agents. Assim, a gente tem uma perspectiva muito boa de acordo com o nosso novo GM. Eu acho importante seguir, porque ele não vai, ele vai ficar um tempo, hein? Eu espero que fique bastante tempo até, porque troca de GM e o head coach é uma parada muito complicada.
Não, eu acho que assim, o propósito do camp, por que que você chega lá no final de julho e chega com 93 caras pra acabar com os 43? Porque a proposta é você tirar a qualidade da quantidade, entendeu?
E exatamente.
Nesse momento agora é isso, vai adicionando gente, vai botando galera, vê um potencial aqui, outro ali, vai ali, tipo assim, e vão tentar achar um outro cara no meio disso aí, e sempre acha.
É, concordo.
Nas últimas temporadas só é pra provar quem sempre acha.
O Eduardo
jogou muito bem, né? Inclusive, é um cara que deveria ter tido mais tempo de campo na temporada passada.
Até porque o Darian Thompson é de graça. Rapaz, como gosta de perder tempo.
E sobre a permanência do German, tipo assim, eu não sei se eu espero que ele fique tantos anos, mas eu também espero que, tipo assim, que depois de uns, talvez umas 4, 5 temporadas, não haja demissão nem nada, mas que ele passe o bastão pro Kevin Abrams,
tá.
Que eu acho que, tipo assim, mantiveram ele lá, inclusive, por causa disso. Eu acho que ele vai ser o braço direito de German agora. Eu acho que eles vão fazer uma transição, não agora, mas pro futuro, né? Com
essa transição armada, essa transição que já tem a perspectiva de segmento de trabalho, é tranquila.
É isso, é um segmento de trabalho.
Sai de uma coisa diferente e entrar em outra sem saber qual outra.
A gente viveu umas temporadas bem atípicas no Giants, né? Depois da saída do Coughlin, né? Confusão, The Ward Reese também, McAdoo, mas eu acho que os bons ventos voltarão a soprar.
É, eu também concordo. Eu acho que se eu tiver que dar de draft até que draft age, tudo que cercou o draft, uma nota A, eu acho que foi implantada a filosofia, foi escolhida a forma de trabalho, foram adicionados valores interessantes e foram adicionados disputa dentro do roster. Então eu curti, eu dou a nota A. Eu finalizo com essa nota pro Guerreman, Shamor e companhia.
Eu tô aí também. Eu vou no A menos, porque eu acho que tipo assim, A positivo é algo perfeito e tal. E tem aquela parada do QB que a gente discutiu aqui também. A posição de right tackle me preocupa ainda, que eu mais me preocupo, pra falar a verdade. Mas no geral, eu acho que foi uma off-season muito boa. Era um time com muitos buracos. A gente tá falando de um time que terminou 3-3 temporada passada. É impossível você corrigir todo esse buraco de uma temporada pra outra. É impossível você corrigir tantos anos de drafts ruins de 2010 pra cá de uma temporada pra outra. Mas eu acho que dentro disso, o trabalho feito nessa oficina foi muito, muito bom.
Queria agradecer a toda a Giant Nation que tá acompanhando a gente. Falando que vai sair mais podcast aqui pra frente. A gente vai falar sobre o que a gente acha da temporada, a questão de colocação de roster. Vamos falar sobre análise mais friamente sobre alguns jogadores. Tudo pra frente. Queria agradecer, dizer que vai vir mais texto também. Queria agradecer ao Gabriel por ter participado hoje com a gente. Feito esse mixizado aí de draft e free agency. E dizer que os ventos vão voltar a soprar pro nosso
lado. É, isso aí.
Em Nova York. Te espero, porque a perspectiva é muito boa. E assim, once a Giants, always a Giants. Então, vamos que vamos. Naquele pito. Valeu, Giant Nation.
Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente já conversa tanto por WhatsApp, Twitter, sobre o Giants, quase 24 horas por dia. E agora o podcast também. Vambora. Sempre um prazer falar de Giants. E queria terminar falando o seguinte. Lauleira vai ser maior que o Darnold. Imagina só se acontece isso.
Lauleira tá da massa.
Aí você faz uma estátua pro Guerreiro em Nova York. Aí pode fazer...
Se ele consegue o Second Barkley e um franchise QB na quarta
rodada... Bota ele no Hall da Fama.
Aquele, um coroazinho tão simpático. Então é isso. Valeu, rapaziada.
Valeu, foi
um
prazer. Red stripe, blue paint, the mother team scared, but the glue